DW. Jornal da Manhã.
Venâncio Mondlane esperado hoje na Procuradoria-Geral da República no âmbito de processo crime.
E isto tudo pode em algum momento trazer-se uma revolta se pretender-se aniquilar a pessoa de Venâncio Mondlane.
Nigéria aposta em programa para combater insurgência no noroeste do país. E não perca ainda mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Bom dia, acompanha-o Cláudia Marques. Em Moçambique, Venâncio Mondlane é esperado hoje na Procuradoria-Geral da República para ser ouvido no âmbito de um processo-crime movido no ano passado. Trata-se de um entre pelo menos dois processos publicamente conhecidos que correm contra Mondlane na sequência das manifestações que o político tem liderado desde outubro contra os resultados eleitorais. No entanto, desde o ataque à caravana do ex-candidato presidencial ocorrido na semana passada, que Mondlane está em parte incerta. Segundo o seu assessor, Dinis Tivane, citado pela Agência de Informação de Moçambique, Mondlane não irá comparecer hoje na audiência. E sobre este tema conversamos com o jurista Vítor da Fonseca.
Não havendo uma notificação física, pode proceder via telemóvel. É assim que o nosso Código Processual Penal reza quando estabelece os regimes das notificações nos procedimentos criminais.
O que a DW quer saber de concreto, afinal de contas, foram apenas manifestantes que estavam todos eles desarmados e as autoridades, no caso autoridades policiais, estavam armadas. A população morreram muito por consequência dos disparos feitos pelas autoridades. Não há processo contra as autoridades, mas há processo contra Venâncio Mondlane. É normal que se proceda assim?
Normal não é, conforme disse muito bem, que mesmo nessas circunstâncias todas, o nosso Código Processo Penal reza que todo indivíduo goza da presunção da inocência até que se prove o contrário. E tendo em conta que o arguído se presume inocente até o próprio julgado de sentença condenatória. Não obstante isso, o Ministério Público, a PGR, devia notificar as partes integrantes ou os sujeitos processuais para obedecer o princípio fundamental, que é o princípio do contraditório. Devia-se chamar a Polícia da República de Moçambique.
Mas pode considerar isso como uma perseguição política por facto de arrolarem simplesmente nesse processo Venâncio Mondlane e não se intentar uma ação contra as autoridades? Porque recentemente o Presidente da República fez uma declaração incendiária de que poderia-se jorrar sangue e aconteceu, mas não se levantou nada em torno disso.
O que acontece é que Moçambique, neste momento, chama-se a colação que devia-se ter a separação de poderes para que a PGR ou o Tribunal Supremo pudesse notificar o Presidente da República para poder, por sua vez, também se explicar o que efetivamente quis dizer quando jorar sangue, porque já pudemos assistir outrora em que na quarta-feira derramou-se sangue, vítimas mortais e de outras circunstâncias que aconteceram.
Mas tendo em conta os incidentes de quarta-feira, é que deu-se para perceber que, afinal de contas, a popularidade de Venâncio Mondlane continua sempre lá no topo. Será que esta chamada vem assim em jeito de uma demonstração de força para intimidar ou para fazer com que Venâncio Mondlane recue com as suas pretensões?
Acredito que, segundo os vídeos ou as caravanas que nós temos vindo assistir do Venâncio Mondlane, ainda tem muita aderência do povo moçambicano. Isto acaba enquadrando-se naquela perspectiva de questões do nível de vida dos moçambicanos, os preços galopantes ou exorbitantes, vias de acesso não em condições. Portanto, isto acabou encontrando uma figura, um sujeito que supostamente pretende trazer uma dinâmica, uma evolução no que concerne a perspectiva da mudança de paradigma moçambicano. E isto tudo pode, em algum momento, trazer-se uma revolta se pretender-se aniquilar a pessoa de Venâncio Mondlane.
Foi o jurista Vítor da Fonseca numa entrevista conduzida pelo jornalista Nelson Camuto. E esta manhã, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como encara estes processos-crime movidos contra Venâncio Mondlane. E o ouvinte António Rodrigues diz que não são processos-crime, mas sim armadilhas para poder chamar o presidente do povo e executá-lo. A Frelimo não sabe o que fazer com a situação que está a acontecer em Moçambique atualmente e nem tem como travar estes acontecimentos, diz este ouvinte. Mas à frente prometemos voltar com mais comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A ONG moçambicana Plataforma Eleitoral Decide denunciou o homicídio de dois apoiantes de Venâncio Mondlane na província de Inhambane, elevando assim para 13 o número de apoiantes mortos. O assessor político de Mondlane, Dinis Tivan, também denunciou o suposto homicídio na sua página de Facebook. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma carrinha azul com os bancos ensanguentados, vidros partidos e sinais de disparos, onde terão sido alegadamente assassinados os dois jovens. Ainda em Moçambique, mais de 40 mil pessoas estão sem energia elétrica na província de Nampula devido ao mau tempo causado pela aproximação do ciclone tropical Jude. Os cortes no fornecimento de energia estão a ser registados na ilha de Moçambique, Cidade Baixa e nos distritos de Mossuril e Nacalaporto, apontados como prováveis pontos de entrada do ciclone. As províncias de Nampula, Cabo Delgado e Zambézia estão na rota do ciclone tropical que poderá atingir o país nas primeiras horas desta segunda-feira. Segundo o ENGD, mais de 300 mil pessoas poderão ser afetadas. Em Angola, arranca hoje o julgamento dos generais Dino e Copelipa, figuras ligadas ao antigo presidente José Eduardo dos Santos. São acusados da prática de vários crimes, como peculato, falsificação de documento, associação criminosa, tráfico de influência, abuso de poder e branqueamento de capitais. O primeiro-ministro guineense anunciou que o preço base de venda da castanha de caju foi fixado em 410 francos CFA, o equivalente a 103 cêntimos de euros por quilograma. Na campanha de comercialização da castanha de caju de 2024, o preço base foi fixado em 350 francos CFA por quilograma e acabou por atingir 700 francos CFA devido à procura, disse o primeiro-ministro Rui de Barros. A castanha de caju representa 90% das exportações da Guiné-Bissau.
DW África. Deutsche Welle.
O governo da Nigéria quer expandir o programa de desradicalização Operação Corredor Seguro para o noroeste do país para combater a crescente insegurança. A região está mergulhada num conflito que dura há uma década, protagonizado por quadrilhas, também conhecidas como bandidos. A Operação Corredor Seguro também tem sido usada para desradicalizar antigos combatentes do Boko Haram no nordeste do país. Segundo as autoridades nigerianas, o programa tem sido fundamental na luta contra a insurgência na região. Agora, com a expansão prevista para Noroeste, surgem questões sobre a eficácia do programa. Oluwole Ojewale, analista do Instituto dos Estudos de Segurança, sediado em Dakar, explica a base dessa desconfiança. A desradicalização é um programa que deve ser organizado para pessoas que têm opiniões extremas ou ideológicas. Os bandidos não têm uma visão ideológica ou extremista. Trata-se, em grande parte, de uma atividade criminosa.
It is largely a criminal enterprise.
Os bandidos são movidos, em grande parte, por incentivos financeiros, como o pagamento de resgates pós-sequestro, roubo de gado e exploração mineira ilegal, e não por ideologia. Por isso, só nos resta esperar para ver como é que o governo quer fazer isso, mas não se podem dar ao luxo de copiar e colar o que fizeram na parte nordeste e replicar no noroeste da Nigéria, porque as particularidades são diferentes e a questão é diferente. A Operação Corredor Seguro assenta em 5 pilares: desarmamento, desmobilização, desradicalização, reabilitação e reintegração. Críticos afirmam que o programa está centrado nos criminosos e corre o risco de ser visto como um sistema de recompensa para os terroristas. Mas Dengiefa Angalapo, investigador na área do contra-terrorismo e da construção da paz, considera que esse argumento é redutor. A DW defende que a iniciativa pode ser implementada no Noroeste, já que há múltiplos atores na região. Queixas profundamente enraizadas entre os pastores levam alguns a pegarem armas e tornam a iniciativa adequada para a região, acrescenta. Trata-se de uma ideologia que precisa de ser combatida através de estratégias não cinéticas, através da contranarrativa que o corredor seguro oficial é o mais adequado para lidar com isso. Angalapo diz que a estratégia cinética, por si só, não pode conduzir a um declínio do terrorismo e que a iniciativa deve ser alargada a outras partes do país para criar um quadro nacional de combate à insurgência.
DW Notícias.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deverá chegar hoje à Arábia Saudita um dia antes das conversações cruciais entre responsáveis ucranianos e norte-americanos sobre o fim da guerra com a Rússia. Zelensky afirmou que a Ucrânia está totalmente empenhada num diálogo construtivo, mas que quer que os seus interesses sejam tidos em conta de forma correta. Donald Trump, que também confirmou a sua participação, disse que acredita que haverá progressos nas negociações. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se de emergência esta segunda-feira, a pedido de vários Estados-membros, para discutir o massacre de mais de 1.000 pessoas, a maioria civis, na Síria. O número de mortos no massacre ocorrido em resposta aos ataques de grupos leais ao presidente deposto Bashar al-Assad contra as forças de segurança subiu para 1.311, na pior vaga de violência no país em anos. Neste contexto, o presidente de transição da Síria apelou ontem à unidade nacional e à paz civil. O ministro da Energia de Israel anunciou ontem ter ordenado o corte imediato do fornecimento de eletricidade à faixa de Gaza. O ministro acrescentou que Israel utilizará todos os meios à sua disposição para garantir o regresso dos reféns israelitas e afirmou que o Hamas não permanecerá em Gaza depois da guerra. Já o Hamas já reagiu à ordem para o corte de eletricidade, que qualificou como chantagem inaceitável. A aliança CDU-CSU e os sociais-democratas, que negociam o próximo governo de coligação da Alemanha, chegaram este fim de semana a um acordo nas negociações exploratórias. Nos acordos estão políticas relacionadas com questões de fundo, como a migração, economia e assistência social, além da política fiscal. Os ministros das Finanças da Zona Euro vão discutir hoje em Bruxelas o plano de 800 mil milhões de euros para a defesa na União Europeia. Em causa está o plano Rearmar a Europa. E das notícias passamos a mais um episódio da radionovela Learning by Ear. Aprender de ouvido, não perca, já a seguir.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao nono episódio do audiolivro Contra o Crime, Não Acredite na Propaganda, escrito por Crispin Mwakideu. No episódio anterior, Nélia, controladora de qualidade alimentar na fábrica de processamento de milho da cidade, descobre que o milho que está a ser distribuído à população está contaminado com fungos. Chocada, Nélia faz queixa ao seu chefe, mas acaba por descobrir da pior maneira que ele já sabia. No episódio de hoje, voltamos ao hospital privado da cidade.
No hospital, a situação estava caótica. Estavam a dar entrada cada vez mais pacientes e a doutora Alda estava a esforçar-se para se manter a par de tudo. Por isso, ficou bastante irritada quando o presidente do Conselho Municipal, Romeu, resolveu aparecer. Ele disse que estava apenas a fazer as rondas para verificar o pessoal, mas ela sabia que ele estava realmente apenas a verificar quanto dinheiro ele ia ganhar de todos os pacientes. Rumores de um surto de cólera espalhavam-se como fogo pela cidade. Os sintomas que os pacientes do hospital apresentavam eram, de fato, muito semelhantes aos de cólera. Diarreia e desidratação grave. Mas a doutora Alda tinha feito testes aos pacientes e nenhum deles tinha dado positivo para a cólera. Enquanto caminhavam pelas enfermarias, o presidente do Conselho Municipal perguntou-lhe se ela ainda tinha mais informações sobre a misteriosa doença. O laboratório ainda está a fazer testes, disse a doutora Alda. Mas uma coisa já sabemos, não é cólera. A doutora Alda levou Romeu a ver alguma das alas do hospital e mostrou-lhe alguns dos pacientes. Um em particular tinha entrado com diarreia, mas, mais tarde, os seus olhos tinham começado a ficar amarelos. É uma indicação clara de que o fígado está a falhar. Levamos muito tempo a encontrar uma cama para ele, disse a médica. Então as camas do hospital já estão todas ocupadas? Quis ele saber. A doutora Alda não podia acreditar no que acabara de ouvir. Ficou chocada com a insensibilidade do presidente do Conselho Municipal. Vejo que está a fazer um excelente trabalho, doutora Alda. Vou ver se lhe consigo um aumento por se ter mantido firme quando aquela multidão atacou o hospital. E o que diz a um jantar de agradecimento? A doutora Alda ficou estupefata. Que falta de vergonha tinha aquele homem. Obrigada, mas não. Sou casada, senhor presidente. Romeu estava prestes a responder quando ouviram alguém a correr atrás deles.
Desculpe, é a doutora Alda.
Era Tiago, com um gravador e um microfone nas mãos. O presidente do Conselho Municipal ficou visivelmente aborrecido. Por que é que este repórter continuava a aparecer em todo lado? Quem lhe deu permissão para entrar no meu hospital? Perguntou zangado. Estou aqui para falar com a doutora Alda. Doutora, o meu nome é Tiago e sou jornalista da Rádio Calanda. Tenho apenas uma pergunta rápida. A doença que está a infectar tanta gente em Calanda pode confirmar que é cólera? Perguntou Tiago, ignorando o presidente do Conselho Municipal que estava a olhar para ele. Ainda estamos a realizar testes e... Mas Romeu interrompeu-a. Doutora Alda, está proibida de falar com a imprensa, especialmente com a Rádio Calanda. Disse ele, firme. Tiago voltou-se para ele e tentou explicar que a informação que ele estava a pedir era crucial para todos os cidadãos de Calanda. A população acredita que é uma epidemia de cólera. Muitas pessoas podem estar a tomar a medicação errada. Mas Romeu não queria saber. Volta ao trabalho, doutora Alda. E você, senhor jornalista, fora do meu hospital antes que eu chame a polícia.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se, no seu entender, os processos crime movidos contra Venâncio Mondlane podem ser vistos como intimidação. O ex-candidato presidencial é esperado hoje na PGR em audiência. Mike da Conceição diz que se a PGR fosse digna, levantava um processo contra quem prometeu jorrar sangue. O autor das palavras devia ser processado criminalmente, mas infelizmente a PGR só persegue a oposição e indefesos. Já Damimo Amori diz que a PGR, se fosse democrática, iria abrir processo crime contra a polícia moçambicana, a UIR, o comandante-geral da polícia e outros aliados que influenciaram negativamente o processo de votação nas eleições, porque estas manifestações tiveram origem na má gestão daquele processo. Agradecemos a si que começou a semana com a DW. Voltamos logo à noite para mais notícias. Até lá, siga-nos em dw.com/português. Tenha uma ótima segunda-feira. Boa semana.